uma questão que a gente tem falado bastante, que eu acho interessante, assim, a gente, os últimos dois, os primeiros dois livros da Amora, eles tocaram em temas difíceis. Então, no primeiro livro, a gente fala sobre... A Marcela Dantes fala sobre luto, ela fala sobre a morte, ela fala sobre a solidão, sobre o abandono, ela fala sobre um vazio muito grande.
Uhum.
O segundo livro, que é o da Leila Slimani, ela, de outra forma, com outra temática, ela também traz esse vazio, ela também traz essa solidão, ela não fala do luto, mas ela fala de compulsão, ela, né? E aí a gente... E tem uma questão da maternidade muito forte ali, e a gente está tentando equilibrar e trazer temas um pouco mais leves,
uhum.
né? Livros que sejam bons livros, mas que eles não sejam... Para que a gente possa ali manter um equilíbrio. A gente entende que a curadoria, a função da curadoria é essa também, uhum. né? Trazer livros bons, mas não necessariamente só livros pesados.
Uhum.
E é muito difícil de encontrar hoje.
Olha,
porque os temas urgentes escritos por mulheres são temas... que nos atravessam de forma pesada. Então, as mulheres estão escrevendo muito sobre abuso, estão escrevendo muito sobre aborto, sobre solidão, sobre... né? Então,
porque parece que, enfim, a gente está falando de fato disso,
a gente
está
podendo,
né?
se contar, né?
Exatamente. Então, é uma busca delicada ali, porque os temas urgentes são temas difíceis.
Mas você sabe que, inclusive, Fernanda, quando a gente trouxe a Ana, né, a gente até falou sobre um pouco disso. Uhum. A gente fica dizendo tanto como a mulher precisa se cuidar, se proteger, né, ali... Mas a gente precisa falar de amor também. Dá pra amar ainda? Foi muito que a gente conversou com a Ana sobre. Como é que dá
porque
pra amar?
No fundo, é sempre disso que a gente tá falando.
É, a gente tem que amar.
No fundo, é sempre
é.
Isso.
A gente é feliz.
A gente só quer amar saudável, mas tem que amar. Dá pra amar.
Exato. O que nos dá prazer, né? É. O que nos faz feliz. E eu acho que todo mundo... E a leitura tem esse papel. Eu acho que a leitura tem o papel de causar algum incômodo, mas também tem o papel de fazer aquele momento de ser um momento de prazer, de sonho,
uhum.
né, de amor, de perspectiva, de futuro, de, né, então pra gente é muito importante. O próximo livro, não vou dar spoiler, ele é um livro que traz, não posso, mas tá quase chegando, ele é um livro que traz essa, um pouco mais de leveza. Ele tem um tema central ali, que tem, existe ali uma saudade, uma questão ali que talvez seja um pouquinho mais, não vou dizer pesada, porque faz parte da vida de todo mundo, eu tô quase dando spoiler, gente.
Não, fica tranquila, a gente te segura, a gente te segura.
A gente espera a caixinha chegar.
Coloca aquele bis, mas é um livro que fala sobretudo do amor. Fala sobretudo da vida,
sim.
né? Fala das relações bonitas que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, né, a relação com os amigos, a relação com os filhos, com uhum, amores, uhum, amantes, uhum. a relação com uma casa, a relação com um lugar, a relação com, enfim, com uma cidade. Então, é um livro muito especial e eu acho que ele vai cumprir esse papel aí de trazer um pouco de leveza. Eu falo bastante da Isabel Allende, né, voltando um pouquinho
sim.
à questão da influência da minha mãe, eu descobri Isabel Allende com ela.
Uhum.
E é isso, assim, eu gosto de romances históricos, assim, que existe um contexto histórico, e eu acho que a Isabel uhum. Allende faz isso em vários livros muito bem. E assim, não é que não exista morte, não é que não exista uhum. sofrimento, não é que não existam grandes questões, mas o jeito que aquilo é trabalhado é com muito amor.
Sim.
Então eu acho que é isso, né? A gente precisa ler histórias de amor, senão a gente não consegue amar também.
Fernanda, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho, infelizmente, porque tá uma delícia esse papo.
Eu também adorei conhecer você.
E enquanto leitora, você já deu aí uma indicação, né? Quais leituras te transformaram? O que, que você recomenda para as mulheres lerem? Já que é um programa voltado para mulheres também, né? O que, que você
Nossa,
poderia sinalizar aí?
Eu acho essa uma pergunta muito difícil. Eu acho que parte da minha formação como leitora... É muito influenciada pelos homens. Gabriel uhum. Garcia Marques uhum. acho que é o mais importante deles. Isabel Allende, como eu falei, ela faz parte ali da minha adolescência, dessa descoberta, uhum. assim, até a descoberta da narrativa feminina. Eu acho que ela veio muito, talvez tenha sido, fora os livros infanto-juvenis, acho que talvez tenha sido ela a primeira autora que me despertou isso, sim, né, tipo, bacana ver uma perspectiva feminina, né, da literatura. E eu tenho lido muitas autoras brasileiras, e por causa da Amora mesmo, uhum. né? A gente tem lido muitas autoras mulheres, muitas autoras brasileiras, latino-americanas. Eu gosto muito das autoras portuguesas. Eu morei um tempo em Portugal, me apaixonei pela Dulce Maria Cardoso, pela Matilde Campilho, pela Alexandra Lucas Coelho. São autoras que eu gosto muito. Eu gosto muito dos textos da Giovanna Madalosso, ela é daqui,
Ela esteve aqui com a gente, apaixonada por ela.
Incrível. A gente estudou juntas no colégio, então esse mesmo colégio que eu contei para vocês aí, que incentivava a literatura, tudo foi, a gente era colega, a gente tem a mesma idade, nasceu no mesmo ano.
Nossa, a Giovanna é incrível.
Ela,
quer dizer, o colégio é bom, muito, né? Porque já trouxe duas pessoas incríveis.
Eu gosto, as minhas outras duas, meus outros três sócios estudaram lá também, olha só. Eu gosto muito do texto dela. Eu recentemente li uma autora argentina, é uma mulher trans chamada Camila Souza Vilada. Uhum. Ela escreveu um livro chamado Parque das Irmãs Magníficas, foi um livro que mexeu muito comigo. Enfim, aí eu não posso falar outros, porque são outros que são potenciais livros da Amora.
Boa, nossa, mas você já deu aí uma gama incrível para quem...
E assim, claro que tem aquelas autoras, né? Clarice Lispector, sim. Enfim. Daí
as clássicas.
Mas é isso, gente.
Fernanda, nossa senhora, foi incrível.
Como é que as pessoas encontram a Amora? Instagram, site, conta pra gente.
Vamos lá. Site www.amoralivros.com.br. Então lá tem a loja, tem os planos de assinatura, enfim, tá tudo lá. Pra seguir no Instagram é amoralivros_brasil. O Facebook é Amora Livros Brasil. E é isso, gente. Acho que aí são os lugares onde você tem todas as informações, planos de assinatura, acompanha os conteúdos e fica sabendo de tudo que está rolando.
Maravilhoso, Fernanda. Nossa,
muito
programa
obrigada.
Que eu adoro, que a gente fala de livro, a gente fala, eu adoro isso. Eu só gosto mais, eu não sei o que eu gosto mais, quando a gente fala de livro é quando a gente mete pau na política. Mas
são amorices diferentes.
Se você me chamar pra meter pau na política, eu venho.
São meus dois prazeres nesse programa.
Bem-vinda, já fico o convite.
São meus dois prazeres aqui. Fernanda, muito, muito obrigada, viu?
E bem-vinda sempre.
E pra rechear mais ainda o programa de hoje, tem entre aspas, né, Paty?
Vamos chamar o entre aspas de hoje.
Entre aspas.
Olá, meu nome é Renata Rampin, sou psicanalista. Venho a convite do programa Entre Elas, no Entre Aspas, falar sobre a minha relação com a escrita, sendo uma mulher e psicanalista, e sobre a importância de ter cada vez mais mulheres escrevendo. Inicio contando que venho de um lugar onde nem a escrita e nem os livros se faziam presentes. Fui criada pela minha avó, que era analfabeta, e pela minha mãe, que veio do interior de São Paulo, ainda adolescente, para ser babá em casa de família em um bairro de elite aqui na cidade. A escrita entra em minha vida a partir da escritura do meu nome. A escolha do meu nome se deu porque minha mãe, sendo babá, era encantada pela filha da patroa, chamada Renata. Apenas com a quarta série, minha mãe me escreveu e me inscreveu na vida. A voz da minha mãe e da minha avó me ecoou, me possibilitando criar a minha própria escrita. Mas foi a partir da psicanálise, mais precisamente da minha análise pessoal, que dei outra forma e destino às vozes que me foram ressoadas. A psicanálise coloca, para bem dizer, o maldito da herança, dando voz a quem é silenciado. Assim, a dor de sujeitos que nos chegam em análise são escutadas e recebem um tratamento, possibilitando que se passe do grito para a escrita. A escrita faz função de reorganização e de resistência. Conceição Evaristo que nos diga, abro aspas, quando escrevo, quando invento, quando crio minha ficção, não me desvencilho de um corpo mulher negra em vivência, e que, por ser esse o meu corpo e não outro, vivi e vivo experiências que um corpo não negro, não mulher, jamais experimenta. Fecho aspas. Quantas e quantas mulheres foram silenciadas ao longo da história, fazendo da escrita às escondidas um lugar de refúgio? Entrelaço a escuta com a escrita, já que para mim só é possível escrever porque escuto. Escuto as dores, os dissabores, os amores. A palavra ganha corpo por meio da escrita. Os cortes no corpo que muitos sujeitos nos trazem como forma de se fazer expressar e única saída da angústia podem ganhar outro destino, dando lugar às palavras, palavras contadas, cantadas, sonhadas. Uma moça, usuária do serviço de saúde mental onde trabalhei, me pedia para que eu enviasse recortes de textos da Clarice Lispector. Essa moça recortava sua pele, me mostrava os cortes e ferimentos a céu aberto, intercalava cortes e escrita. Escrevia poemas, escrevia sua dor no papel em branco, colocava sua marca que encantava quem a lia. Me envia um texto da Clarice, dizia. Entre leituras, escritas, cortes e recortes, segue o primeiro trecho de Clarice, de uma série que a enviei ao longo de alguns anos. Abro aspas. Ao escrever, não posso fabricar como na pintura, quando fabrico artesanalmente uma cor. Mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tênue e nevrálgico da palavra. Escrevo por profundamente querer falar. Fecho aspas. Em uma época como a nossa, completamente tomada pelas imagens, a escrita faz corte. Quando lida em voz alta, escutamos a modulação, pontuamos. E a psicanálise permite que os sujeitos se escrevam, seja pela via da indignação, que é um dos nomes da voz do sujeito, seja pela via do enfrentamento. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Fecho com este trecho de Conceição Evaristo, porque sua escrita pode levar mais e mais mulheres para essa aventura e coragem de seguir em frente.
Terminamos mais um Entre Elas, terminamos mais uma quinta feliz. Pelo menos a nossa quinta aqui, né, Paty?
Nossa, a nossa é sempre muito boa, né? E que bom que tem gente que compartilha isso com a gente, né? E para terminar aí. Essa conversa incrível, entre aspas, assim, provocador. Vamos ouvir uma música para terminar assim, alto astral e poesia.
Eu acho ela sempre alto astral. Tem gente que diz que não, inclusive vários homens ao meu redor sempre julgam eu gostar dessa mulher porque falam que é dramática. Para,
Gente, mas no fundo, assim, a gente fala
poeta.
de amor,
A
né?
gente fala sempre de amor. Vamos lá.
Vamos lá. Adriana Calcanhoto. Inverno.
No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei. Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante com nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz um avião se espelhar no seu olhar até subir. De lá pra cá não sei, caminho ao longo do canal, faço longas cartas pra ninguém e o inverno no Leblon jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis. Deserto sem saudade, sem remorso, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.